É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você! Em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira. Com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 2 de outubro, quarta-feira, seja bem-vindo, outubro! De Vitória da Conquista para o Mundo, a hora do bebê está no ar. Chegou o mês das crianças, ou seja, o mês dos bebês. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Você sabe, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, ouvintes. É um prazer. Eu sou o Célio Santos.
O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão.
A caixa! Este é o nome da música do Brincando de Papel, que ainda hoje vamos conhecer na reportagem mirim da nossa LP. Sim, a Letícia Paiva. É musicalização infantil, é mais um destaque na HBB.
No mês passado, a gente chamou atenção sobre o Setembro Amarelo. Falamos sobre os bebês arco-íris, tocamos em assuntos bem delicados, como luto gestacional, sobre perdas de bebê, ansiedade e um pouco sobre depressão pós-parto.
A lição, Célio, que aprendemos é perceber a importância de sempre falarmos o que estamos sentindo e também procurar uma profissional correta que nos ajude a atravessar períodos de tristeza. Ah, e também aprendemos que os familiares devem ficar atentos para perceber se mulheres gestantes ou as que já tiveram bebês, sim, estão apresentando sintomas de depressão e merecendo um cuidado mais respeitoso, além de um olhar mais delicado.
Pessoal, o mês de outubro chegou, mês das crianças, e aqui na HBB será o mês dos nossos bebês mais que especiais. Vamos fazer 4 programas para nossos bebês que merecem um carinho e um cuidado tão especial.
Vamos aproveitar e tirar algumas das suas dúvidas sobre bebês com síndrome de Down, bebês autistas e bebês que merecem uma atenção especial. Porém, não esqueça que sempre estamos recebendo temas e também suas sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, aqui estamos novamente, pois esta é a nossa hora e hoje, numa perspectiva inclusiva, começamos a 33ª edição do nosso programa HBB com o tema Bebês com Síndrome de Down. Vamos aos destaques de hoje.
Hora do bebê?
A jornalista do programa Pai da Gente, a Josi Rodrigues, vai nos falar um pouco sobre a Pai e como foi criado o programa que é sucesso na UESB FM.
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a fonoaudióloga Marcele Viana, da Clínica Agir. Ela vai nos explicar sobre quais as principais características dos bebês com síndrome de Down.
Outra nossa convidada é a fisioterapeuta da APAE, Lívia Guzmão, que vai nos falar sobre estímulos sensoriais em bebês com síndrome de Down. São perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram no Hospital Isaú Matos.
Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, o nosso Benício Bittencourt, entrevistou a Luana. Ela tem síndrome de Down. O bebê quis entender um pouco mais da rotina da Luana e como ela foi inserida no mercado de trabalho.
Na hora da história, vamos contar a história da Sementinha. Uma participação da atriz e professora de teatro, a Manuele Nascimento, também conhecida como Manu. É a participação de mais uma grande artista conquistense.
Tem as Fernandicas na Agendinha Cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp, é o 77988368533. Aproveite e anote também o nosso Instagram, o @programaHBB. A hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Tá complicado? Calma, tá complicando? Calma também. Não complica mais não, porque juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês. Porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Tá na hora de ir em frente, ser diferente é normal.
Essa é a trilha da campanha Ser Diferente é Normal, uma produção do grupo Som na Sala. Uma música para chamar a atenção para o nosso tema de hoje, bebês com síndrome de Down. Se você pesquisar no YouTube esta música, vai perceber que os músicos têm algum tipo de síndrome ou, evidentemente, carece de algum cuidado especial. Claro que tem várias versões desta música na internet, mas esta cativou o nosso coração.
Célio, cerca de 1 em 800 bebês nascem com a síndrome de Down. Na maioria dos casos, a síndrome acontece por acaso, é um acidente genético, portanto, é difícil prevenir o problema. Não há culpados e não há nada que se possa fazer antes ou durante a gravidez que possa causar ou prevenir a síndrome de Down.
A síndrome de Down também pode ser chamada de trissomia do 21. E as pessoas que a possuem de trissômicos. Frequentemente, a síndrome de Down é chamada de mongolismo e as pessoas que a apresentam de mongoloides. Todavia, estes termos são totalmente inadequados e preconceituosos, pessoal. Criados a partir de descrições incorretas realizadas no passado e por isso devem ser evitados, principalmente no presente momento.
A doença recebe o nome de John Langdon Down. Ele foi um médico britânico que descreveu a síndrome pela primeira vez, em 1866, apresentando uma descrição clínica detalhada sobre a síndrome de Down. Embora tenha estabelecido equivocadamente associações entre a síndrome e a indivíduos oriundos da Mongólia, por isso que as pessoas usam de forma incorreta a palavra mongolismo.
E quando se trata de síndrome de Down, um importante profissional pode ajudar aos bebês. E sabe qual é este profissional? O fonoaudiólogo. Por isso, nós entrevistamos a fonoaudióloga Marcele Viana, da Clínica Agir. Vamos entender melhor os bebês com síndrome de Down.
A hora do Blablaês.
Marcele, boa tarde. Seja bem-vinda à Hora do Bebê.
Boa tarde. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para contribuir um pouco com a visão da fonoaudiologia para o programa Hora do Bebê.
Explique pra gente quais as principais características da síndrome de Down.
Então, a síndrome de Down é uma condição genética. Então, as características das crianças que têm síndrome de Down, geralmente elas coincidem em maior ou menor grau. Que normalmente a gente conhece alterações como dificuldades físicas, condições de aprendizagem, crescimento, aparência facial reconhecível e habitualmente é logo reconhecida nas primeiras horas do nascimento ou até mesmo em exames pré-natais.
Marcele, existem graus de síndrome de Down?
O que a literatura e as pesquisas nos mostram é que não existem graus de síndrome de Down. O que podemos notar é que, apesar de muitas semelhanças entre todas as crianças com síndrome de Down, elas também apresentam diferenças. E essas diferenças, elas estão sempre, tanto nas características físicas, como no desenvolvimento físico e mental, que dependem muito dessas diferenças que existem entre todas as pessoas. E é diferença entre a condição física, entre o estímulo da família, o ambiente em que essa criança vive e também de outras doenças ou outras alterações que acontecem em co-ocorrência com a síndrome de Down. Por exemplo, é muito comum as crianças com síndrome de Down apresentarem problemas de visão, problemas cardíacos, problemas imunológicos. Então, a gente não fala de graus de síndrome de Down, mas a gente fala de o quanto que essa criança com síndrome de Down tem mais co-ocorrência, além da alteração da síndrome de Down, ou quanto que ela tem menos de co-ocorrência.
Para a gente finalizar a entrevista, qual a importância do fonoaudiólogo nesse processo de estímulos em bebês que têm a síndrome de Down?
O papel do fonoaudiólogo, já a partir dos primeiros anos de vida, vem por meio da estimulação do aparelho motor, através da avaliação e da função da sucção, da amamentação, da mastigação, que são habilidades preparatórias para a fala. E aí, desde então, a gente trabalha com a estimulação do desenvolvimento da fala e da linguagem, o desenvolvimento psicomotor fino, o desenvolvimento cognitivo, a organização da fala e até a preparação e o aperfeiçoamento das habilidades para a aprendizagem de vida. Além do trabalho terapêutico, que visa, nos primeiros anos de vida, melhorar aquelas funções prematuras de desenvolvimento, como eu citei anteriormente, como sucção, mastigação, deglutição, a orientação da amamentação, respiração para a fala, o terapeuta, o fonoaudiólogo que trabalha com a criança e com o bebê com síndrome de Down, também atua na construção da linguagem não verbal, que aí o fonoaudiólogo vai propor seguir as etapas de desenvolvimento da criança, com a sua interação com o meio, a intenção comunicativa, tudo isso para oferecer um ambiente ou uma condição que visa a aquisição de fala da forma mais clara e bem articulada possível, dentro de certos limites que são individuais, mas com o incentivo para a interação e a comunicação social. É importante a gente lembrar também que pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio para o país que a gente vive, que a importância de se conversar com o pediatra, com o neuropediatra, de se solicitar um exame genético, porque o exame genético, ele vai traduzir o que o médico já viu ou que o clínico já viu nas características físicas, mas os exames genéticos hoje, eles são muito importantes para que a gente possa pensar no futuro. O que a gente pode esperar do desenvolvimento dessa criança, se tem outras alterações envolvidas, ou como está a estrutura dessa criança para o desenvolvimento futuro. A mensagem final que eu gostaria de deixar é que, ao longo desses mais de 15 anos lidando com famílias e com crianças com síndrome de Down ou com outras patologias, é que o que mais funciona, o nosso maior norteador, é a forma como a gente olha para essas crianças e para essas famílias. Isso vai além da técnica, vai além de qualquer teoria. Técnicas e teorias, elas são muito importantes para que a gente consiga apurar o nosso olhar, apurar o nosso feeling. Mas o meu apelo aqui é que é para que a gente consiga, enquanto comunidade, enquanto população, enquanto pessoa, para a gente olhar para essas famílias, principalmente as famílias que acabaram de receber um bebê com síndrome de Down. Olhar para essas famílias e para essas crianças para além de um problema. Vamos tentar não resumir a existência de um bebê a um problema. Resumir a existência de um bebê com síndrome de Down às suas limitações. Nós, profissionais de saúde, em especial, aprendemos de uma forma muito equivocada que usar o afeto, usar a emoção no trabalho é inapropriado, é errado. A gente aprende, através das técnicas, que usar o emocional, usar a inteligência emocional, nos distancia da realidade. Mas quando a gente vai para a prática e lida com essas famílias, com essa estrutura, e a gente consegue exercer um pouquinho o hábito de se colocar no lugar do outro, a gente vai colocar o sentir como a bússola principal de acesso a essas crianças e a essas famílias.
A hora do Blablaês.
Obrigada, fonoaudióloga Marcele Viana. É a HBB mantendo a qualidade na informação. E segue uma dica. Saber exatamente quais são as questões de saúde que podem ocorrer com mais frequência em pessoas com síndrome de Down é fundamental. Conseguir diagnosticá-las de forma rápida e eficiente e buscar os tratamentos adequados são medidas essenciais para que os indivíduos com a trissomia possam desfrutar de uma vida plena e saudável.
Mas quanto aos estímulos sensoriais em bebês com síndrome de Down, tem algo que é feito diferente ou é igual aos demais? Vamos à interatividade HBB para alcançar estas respostas e aquelas perguntinhas dos corredores do hospital, além das que chegam pelo nosso WhatsApp e e-mail.
Convidamos a fisioterapeuta Lívia Guzmão, que é da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória da Conquista. Lá recebe vários bebês e faz um trabalho fantástico. Então tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Boa tarde, eu sou Conceição, moradora aqui do bairro Cruzeiro. E eu gostaria de saber os cuidados que deve ter com um bebê, ou até adulto, com síndrome de Down.
Boa tarde, Conceição. Veja bem, né, com relação à sua pergunta aí, a gente orienta, né, eu principalmente como fisioterapeuta, a gente orienta que um bebê com síndrome de Down, ao nascer, que a mãe já busque serviços para a gente iniciar essa estimulação quanto antes, né? Então, a estimulação, quanto mais precoce, melhor e mais adequada a gente vai conseguir proporcionar um desenvolvimento para essa criança, né? Porque nessa fase de bebê, a gente já começa a fazer toda a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, a gente já começa a estimular posturas, a gente testa reflexos, a gente também faz toda uma parte sensorial, né? Vai trabalhando com essa criança, vai orientando as mães com relação ao manuseio, a posicionamento, a posturas adequadas, né? Então, assim, a gente já busca quanto bebê, o quanto essa mãe e essa família buscar serviço de estímulo com físio, com fono, com psicólogo. Quanto mais a gente já está estimulando essa criança aí, melhor. E com relação, ela perguntou também com relação à fase adulta, né? A gente costuma dizer que a gente vai orientando a criança conforme as suas demandas. Por exemplo, se ela sai da fase de bebê, né, já adquiriu a marcha, já se encontra andando, já está inclusa na escola, já chegou na fase escolar. Então, a gente vai observando conforme for surgindo demanda. Se permanece com atraso na fala, a fonoaudióloga provavelmente vai passar algumas orientações, vai estar fazendo algumas atividades com essa criança. Futuramente também tem um serviço de terapia ocupacional, né? Que faz todo um trabalho com essas crianças também. E até na vida adulta, na vida hoje, a gente já se proporciona para que ele tenha qualidade de vida e seja incluído de forma mais adequada possível. Então, assim, não tem um cuidado específico para um adulto com síndrome de Down, digamos assim, né? Eles precisam de cuidado, de carinho, de amor, de atenção, como todo indivíduo, tá certo?
Hora do bebê? Que legal!
Olá, boa tarde. Meu nome é Lucinalva. Eu moro no Alto Maron. Bom, é sobre aprendizado e criança com síndrome de Down. Que eu tenho um filho que ele tem síndrome de Down e estuda em uma escola regular, mas ele não está aprendendo. Como eu posso fazer para estimulá-lo no aprendizado?
Boa tarde, Lucinalva. Tudo bem? Veja bem, olha, essa questão do aprendizado, ela é muito ampla, né? Então, assim, eu acho que seu filho, a gente precisava saber que idade, né, que seu filho tá, qual a série, né, o fato dele tá incluso na escola regular é ótimo, é bem interessante, mas, assim, tem todo um contexto de aprendizado que a gente precisa se avaliar, né, com a professora, com a psicóloga, com a equipe da escola que acompanha essa criança, porque, assim, a gente precisa ver qual é a dificuldade. A dificuldade é o quê? É na escrita? A dificuldade é em cálculo? É com matemática? A dificuldade é na construção, né, dos fonemas? É na linguagem? Né? A gente precisa ser feita toda uma avaliação para a gente entender qual o contexto da dificuldade dessa criança. Porque existem, né? Existem cada um com a sua dificuldade. Então, assim, não está aprendendo o quê? Não está aprendendo nada? Está tendo uma dificuldade mais em alguma matéria do que em outra? Está tendo um atraso, mas é aceitável de acordo com a idade? Então, eu lhe aconselho a você, primeiro, senta com os profissionais da escola, né? Porque eu acho que a professora que está acompanhando de perto, ela vai poder lhe pontuar melhor quais são a verdadeira dificuldade dessa criança. Aí, provavelmente, verificar se nessa escola tem um psicólogo, tem um psicopedagogo. Então, senta com a equipe e aí, de acordo com o que a equipe for pontuando, você vai tentar identificar qual é de fato, né, a dificuldade dessa criança e aí buscar ajuda de profissionais. Então, eu acho que precisa ser avaliado pela equipe que acompanha e tentar abordar de fato qual é a dificuldade para a gente tentar direcionar de uma forma mais correta.
Hora do bebê?
Oi, boa tarde. Eu sou a Naime, sou residente aqui do bairro Recreio. Gostaria de saber se devo colocar meu filho com síndrome de Down em uma escola regular ou especial.
Boa tarde, Laiene. Tudo bem? Seu filho vai para a escola regular, viu? Então, assim, se ele já estiver em idade escolar, você já pode começar a procurar aí uma escolinha, fazer a matrícula dele, porque eles amam. Eles amam esse momento, essa introdução na escola, esse convívio com outras crianças, né? Toda a estimulação que é feita na escola também. Então, eles ficam encantados. É uma fase bem interessante, né? Essa fase de adaptação na escola. Mas hoje as crianças com síndrome de Down, eles são inclusos, sim, em escolas regulares. E aí, como a gente já tinha até respondido a algumas outras perguntas, né? Se surgirem demandas, a gente vai lidando de acordo com a demanda e com a necessidade de cada um. Mas isso não é só em crianças com síndrome de Down, né? Crianças típicas, em crianças também funciona assim. Tá certo? Então pode procurar uma escolinha aí que você goste, que você conheça o trabalho dos profissionais e pode matricular aí seu filho, tá bom? Tudo de bom.
A hora do Blablaês.
Obrigado à fonoaudióloga Marcele Viana e à fisioterapeuta Lívia Guzmão, que realizam um trabalho que orgulha nossa comunidade conquistense, hein? Mais dúvidas, pessoal, envie pra gente pelo WhatsApp, é o 779-883-68533. Pra ninguém reclamar da velocidade da locução, vamos lá. 988-36-8533. Ou através do nosso Instagram, o @programaHBB. Nosso e-mail, você sabe, é o programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. E hoje um depoimento de Manuel Henrique, pai de Liz. Ele é de Salvador e, além disso, é coordenador do apoio institucional do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia e referência na rede Cegonha. Vamos ouvir o nosso ouvinte Manuel e saber o que ele tem a testemunhar para a nossa audiência.
Olá, sou Manuel Henrique, coordenador do apoio institucional no Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde da Bahia e também referência na rede Cegonha. Sou pai e aprendi que não nascemos pai ou mãe. Nos construímos ao longo dessa caminhada, interagindo com nossos filhos e com pessoas que passaram pelas mesmas experiências. Nada mais importante para essa aprendizagem do que falarmos sobre o cuidar, o educar e a nossa vivência com a maternagem ou a paternagem de modo positivo. Estamos todos em constante formação, pais e filhos. O programa Hora do Bebê oportuniza essas trocas de informações e de experiências. Fico muito feliz em acompanhar esse programa e saber que ele fortalece o nascimento no Esaú Matos em Vitória da Conquista.
Manuel, que legal suas palavras, hein? Um depoimento sobre ser pai e mãe e também sobre a importância do programa A Hora do Bebê. Para quem não sabe, toda mulher tem o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, o período pós-parto, bem como as crianças têm o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.
E assegurar, Célio, esses direitos é o objetivo do Ministério da Saúde com o programa Rede Cegonha, sim, que o Manuel faz parte. Essa estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país e está sendo implantada gradativamente em todo o território nacional. Esse trabalho assegura que esses direitos sejam exercidos. E Manuel, que ouvimos há pouco, faz parte desta equipe de trabalho.
Nós vamos agora falar sobre mais experiências que, assim como a Hora do Bebê, têm dado voz a famílias com bebês. Assim é também o programa da APAE aqui na UESB FM, comandado pela nossa colega Josi Rodrigues.
Vamos então ao telefone conversar com a assessora e nossa colega radialista, a Josi Rodrigues.
Hora do Bebê?
Josi, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa A Hora do Bebê. Primeiro nos fale, por favor, o que fazem as APAEs.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos os ouvintes do programa A Hora do Bebê. A APAE é uma entidade que cuida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ou seja, é uma entidade que busca pela melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. E também oferece a elas métodos para que elas entendam seus direitos na sociedade. Então, além de promover serviços para melhoria na qualidade de vida, na área da educação, da saúde, da assistência social e também na assessoria jurídica, a APAE promove para a sociedade essa consciência de que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla precisa ter o seu espaço como cidadão e como participante dessa sociedade.
Meu boa tarde também para você, Josi. De quem nasceu a ideia de falar para o público sobre o projeto da APAE pelo rádio?
Então, Deise, a ideia de falar sobre a APAE e os seus serviços e a sua história na Rádio UESB FM foi minha. Eu sou estudante de jornalismo e fui informada sobre o edital. Na verdade, eu, como estudante de jornalismo, já estaria habilitada a apresentar um projeto para a rádio. Só que eu pensei, se eu trabalho na APAE, se eu conheço esses serviços maravilhosos, eu também tenho um irmão que tem autismo, ele fez 30 anos esse ano. E a minha vida e a minha família tem um histórico lindo com a APAE. Por que não unir as minhas forças como futura jornalista e como funcionária da APAE e como irmã de um usuário da APAE? Então eu fiz o projeto escondido, mandei o projeto, enviei o projeto para concorrer com o edital. E assim o projeto foi aprovado junto com o projeto da Hora do Bebê. Então foi um momento muito feliz e muito marcante, porque além de me acrescentar como futura jornalista, como profissional, me acrescentou como irmã de usuário e me acrescentou mais ainda como funcionária da instituição APAE.
Josi, como as APAEs se mantêm? E como as pessoas podem ajudar?
Célio, as APAEs, elas se mantêm por meio de subvenções, elas podem ser estaduais, federais, municipais, e também se mantêm pelos seus recursos próprios. Os recursos próprios são aqueles recursos que chegam diretamente na APAE. Ou seja, quando você doa algum valor lá na central de doações, a APAE ela pode usar esse valor para os fins que ela quiser. Então, nós somos mantidos assim. O recurso próprio é legal porque a APAE pode fazer o que quiser com o dinheiro. Quando é uma subvenção, por exemplo, para a educação, ou para a área da saúde, ou para outro fim, aquele dinheiro só pode ser usado para aquele fim, não pode remanejar para outras necessidades. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a toda a comunidade conquistense que sempre tem colaborado com a APAE, que sempre tem feito parte da nossa história, e vocês são tão atuantes e tão protagonistas da nossa história quanto os nossos usuários, que são as pessoas com deficiência intelectual e as suas famílias. As pessoas podem ajudar a APAE justamente ligando para a central de doações. O número é 2102-7111. Ali na central de doações, a moça vai atender você, vai anotar o seu endereço, vai saber qual é o valor que você quer doar mensalmente, e assim nós vamos enviar um mensageiro à sua casa. Quando você fizer a sua doação, o que é que vai acontecer? O mensageiro vai te emitir um comprovante e esse dinheiro que você doou vai entrar no sistema. E esse sistema registra tudinho, o dia que você doou, a hora, qual foi o mensageiro que foi lá pegar. E quando esse doador quiser, quando esse colaborador quiser saber onde foi investido o dinheiro doado, o financeiro da APAE está com as portas abertas para que você conheça as políticas de como esse dinheiro vai ser transformado em serviços para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla e também as suas famílias. A APAE hoje ela atende 540 usuários e as suas famílias. Então nós temos ali um público flutuante de mais de 2 mil pessoas.
Josi, então, como o público pode participar efetivamente do programa de vocês?
Bom, e para participar do programa Pai da Gente, que também é aqui na rádio UESB-FM, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, é só ligar para o número 988-25-4223 ou mandar um WhatsApp. E você também pode estar falando com a gente no nosso e-mail, apaidagente@gmail.com.br. Então, esses são os nossos canais de comunicação e nós estamos abertos para sugestão de temas, estamos abertos para a sua opinião. Inclusive, nós já fizemos vários programas onde as perguntas eram só do público e as opiniões, impressão do público também, impressões do público sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Quero agradecer a oportunidade de estar participando do programa A Hora do Bebê. Foi um prazer falar com você, Célio, com você, Deise, e também estar com vocês, público, ouvinte do programa A Hora do Bebê. Até a próxima e visitem a APAE de Vitória da Conquista.
Muito obrigada, Josi Rodrigues, e parabéns a você e toda a produção do programa da APAE aqui na UESB-FM. Como são importantes iniciativas como estas, não é mesmo, pessoal? A APAE é tão importante para os bebês, as crianças e as famílias em geral. Ah, aproveitando, vale lembrar uma coisa bastante importante, viu, Deise? O teste do pezinho. Eu já fiz o meu. Faz tempo, mas fiz. Este teste é obrigatório e deve ser realizado em absolutamente todos os recém-nascidos. Ele existe como um programa de saúde pública para prevenir as complicações e sintomas das doenças investigadas.
Célio, as doenças investigadas são assintomáticas no período neonatal, de 0 a 28 dias de vida, e podem levar a deficiência mental ou afetar gravemente a saúde da criança. Tratadas a tempo, Célio, a chance de que a doença não avance para sequelas é muito grande, melhorando assim a qualidade de vida dos casos confirmados preventivamente e tratados.
É por isso que a gente sempre repete, pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável em quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas.
Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido de música de Micaene, que é mãe de duas princesas, a Yasmin de 2 anos e 9 meses e está gestante de Isabelle de 9 meses, ou seja, já está pertinho de sair do forno, hein, mamãe? Ela é do bairro Morada dos Pássaros 2 e mandou um áudio pra gente dizendo:
boa tarde, mamães, me chamo Micaene, moro no bairro Morada dos Pássaros 2, sou mãe de duas princesinhas, Yasmin, de 2 anos e 9 meses, e estou gestante de Isabelle, de 9 meses. Eu amo muito ser mãe. É muito bom você acordar e ter um sorrisinho. É, só quem é mãe sabe como é gratificante ser mãe. E eu quero pedir a música Coisa Linda, de Tiago Lorch, e dedicar às minhas filhas que tanto amo e a todos que nos escutam. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.
Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar. beleza mora no olhar. No meu você chegou e resolveu ficar. Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar.
Neste clima de encanto proporcionado pelo Thiago York, vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Bem, gente, colocamos na caixinha do Instagram, sim, do programa HBB. Vai lá no Instagram, @programaHBB. Todo domingo e segunda-feira a gente coloca uma caixinha lá de perguntas. E desta vez foi sobre quais temas você gostaria que o HBB apresentasse para você. E alguns temas aqui surgiram. Sobre bebês prematuros. Sobre o teste do pezinho. Gente, o teste do pezinho a gente colocou hoje falando sobre ele. Falando também como é o atendimento no Hospital Exau Matos. Que a gente explicasse um pouco mais. Boa! Quem mandou isso aqui foi a Lisiane. E lá no Instagram também a Ana Jesus disse que tem um bebê arco-íris lindo que veio para trazer luz à vida dela depois de uma perda dolorosa da filha. A Michelle Araújo, que é de Portugal, escreveu: amei a carta da Fabiana Araújo, eu chorei tanto. Amo tanto a minha rosa. Obrigada, Michelle. E além do mais, a gente recebeu alguns áudios. Confiram.
Olá, meu nome é Camila, sou aqui do bairro Cruzeiro, de Vitória da Conquista. Eu queria pedir uma música infantil para oferecer para toda a minha família e para as crianças aqui de casa, porque eu gosto muito do programa Hora do Bebê.
Boa tarde, meu nome é Catiane, moro no bairro Bruno Bacelar. Gostaria de ouvir uma música para o meu filho Lucas, que estará completando 6 meses de vida. Beijo, um beijo, saudades.
Pessoal, é muito pedido de música, não é verdade? Obrigado a todos pelas participações. E aí a gente vai atendendo devagar, de edição em edição da HBB, a gente vai procurando contemplar todo mundo, ou pelo menos a maioria.
Hora do bebê?
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar pra valer. Agora eu vou dizer uma coisa. Por favor, coloque um chocalho melhor, porque nós estamos no mês especial dos bebês.
A Hora do Chocalho.
A Hora do Chocalho de hoje é sobre um movimento bem legal, chamado hashtag Nada Sobre Nós Sem Nós. Mas o que é isso, pessoal? Não se preocupe, o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, já está a postos para nos ajudar a desvendar este mistério.
Sim, em homenagem a Yara Sessu, que começou esse movimento aqui em Conquista, a gente pesquisou o que é o Nada Sobre Nós Sem Nós. Ah, a Yara, gente, é autista. E aí ela mandou a gente pesquisar e nós fizemos isso, ó. A história da origem do lema adotado pelas pessoas com deficiência, Nada Sobre Nós Sem Nós, é um exemplo como se constrói um tratado pela participação plena.
O artigo intitulado Nada Sobre Nós Sem Nós, da Integração à Inclusão, de Romeu Kazumi Sasaki, traz um rico relato da trajetória de lutas e conquistas das pessoas com deficiência por direitos civis e contra o preconceito.
O artigo de Kazumi revela realidades diversas vividas por pessoas de outras lutas que se cruzam, unem e descobrem ser artífices de sua existência. Nessa esteira, o grito por sua vida independente, livre de tutelas, mas com garantias de direitos fundamentais, ele emerge.
Vamos aos fatos? Certamente quem pode nos falar sobre bebês com síndrome de Down é justamente quem já foi um bebê e hoje é um adulto com síndrome de Down. Vamos acionar o bebê, nosso repórter Mirim, que nos levou até a Luana, a quem ele fez algumas perguntas curiosas sobre este assunto. É o nosso bebê no ar.
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê.
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade desta vez é sobre o programa A Pai da Gente. Boa tarde, Luana. Obrigada pela sua participação. Luana, quais são os desafios que você enfrenta por ter síndrome de Down?
Vinícius Petitcourt. Desafio é trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Desafio do síndrome de Down é inserida no mercado de trabalho. Entendeu? Que eu estou preparada.
Luana, como você se preparou para o mercado de trabalho?
Quando eu preparei para o mercado de trabalho, que eu sou inserida no mercado de trabalho, que é projeto qualificar profissional, entendeu? Para incluir, é um projeto. Assim, eu preparei mercado de trabalho, que eu fui inserida no tempo de Paula Valanos, entendeu? Vai se encaixando, assim, se encaixando no mercado de trabalho, entendeu? Beleza, Petitcourt. Assim, experiência de trabalho, sou muito reforçada. Eu sou esperta, inteligente, sabida. Eu enfrento qualquer trabalho. Se para ser um trabalho, para mim, é importante para mim. Gosto muito de trabalhar. Eu trabalho, minha função é atendente de lanchonete. Eu gosto de servir as clientes. Eu atendo, entendeu? Sou muito carinhoso para atender as pessoas. Eu faço isso com amor e dedicação.
Luana, quais as dicas que você dá para as famílias que têm filhos com síndrome de Down?
As dicas do síndrome de Down tem mais avançada, que tem liga empregada, fala embolada. Não aceita falar direito, tem dificuldade de fala. Assim, é mais avançado. E tem os outros que gostam de dançar. Tem vários tipos que tem as dicas do Sundidal. O filho da família, entendeu? O meu é pouco grau, entendeu? A minha dica, eu tenho que te dar, mas é pouquinho grau. O meu é mais leve, não é mais avançado, senão. Obrigada da entrevista, gostei muito da entrevista. Obrigada, Beleza Petitcourt.
Muito obrigada.
Obrigada a participação da entrevista. Obrigada, Deis. Muito obrigada por participar da entrevista, tá? Que você tá de parabéns. Tá de parabéns seu programa, A Hora do Bebê. Obrigada, meu de coração. Obrigada a todos vocês.
Entre você e Luana, aluna e colaboradora da PAI de Conquista. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo.
de existir, então pra quê?
Hora do bebê? Que legal!
Obrigada, Luana, que é aluna e colaboradora da APAE Conquista, que gentilmente atendeu nossa reportagem Mirim. Parabéns também, bebê, Benício Bittencourt, é isso aí! Procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas é fundamental. E claro, gente, um bebê que já foi autista com síndrome de Down, ele hoje é um adulto que tem voz. Vamos convidá-los, lógico, para as participações de congressos, de palestras, porque afinal de contas, quem pode falar sobre isso são eles.
Agora tem mais HBB Abração para o pessoal da APAE de Conquista e também para os moradores do Morada dos Pássaros. Obrigado pela audiência, pessoal.
Mas agora vamos mudar o clima, abrindo espaço para curiosidades. Sim, curiosidades musicais! Com a nossa LP, a Letícia Paiva, que vai agora nos apresentar suas descobertas desta semana.
É a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir os desta semana.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina.
Olá, ouvintes! Olá, Célio! Olá, Deise! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sou fictória de descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre o grupo Brincando de Papel.
É batuqueiro!
É batuqueiro!
Brincando de Papel é uma dupla formada pelo músico Thomas e a atriz Michelle Leme, que faz um trabalho musical para o público infantil, onde as canções, além de entreter e divertir, também estimulam o desenvolvimento musical de uma forma lúdica.
É panela e tapo, é batuqueiro sem baqueta, batucando de colher, e o tambor da bateria é panela e tapo, é.
Apresentam shows super interativos, onde as crianças são incentivadas a participar ativamente com bonecos, caixas sensoriais, instrumentos reciclados, bolinhas de sabão, batucando e dançando.
Dentro, fora, 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 dentro, fora.
Entre os diversos shows apresentados pela dupla, o show Brincando de Papel é composto de músicas do primeiro CD da dupla, gravado em 2013, com canções inéditas que convidam as crianças a interagir com as brincadeiras musicais citadas nos temas das letras.
O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Brincando de Papel nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidos são suas músicas. E aí, gostaram da dica? Fê, Letícia Paiva, sobre suas descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Achei!
E um beijo para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, principalmente para minha mamãe e para minha educadora tia Laís. Ei, segue a dica!
É música boa pra bebê nenhum botar defeito, porque ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos. Valeu, LP! Pesquisa aí no YouTube a playlist do Brincando de Papel e ouça sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar.
E a Hora do Bebê continua agora com a história da Sementinha na voz da atriz Manu Nascimento. É a HBB abrindo espaço para os artistas conquistenses que gostam de contar histórias para bebês, não é isso, Deise?
Isso, família! Atenção, mamãe, papai e avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir? Estão sentadas? Preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
A história da Sementinha.
era uma pequena sementinha que foi lançada à terra. Que estranho lugar aquele. Era frio, escuro, não se via nada nem ninguém. Mas, passando algum tempo, a semente começou a sentir que a terra aquecia. O sol, seu amigo, pousava sobre ela os seus raios. Era bom sentir o calor. Outras vezes, o sol dava lugar à nuvem, que ao passar deixava cair gotas de água para refrescar. A semente achava que ia ficar diferente. Começou a espreitar e lentamente foi saindo da terra. Olhou para si e viu-se vestida de folhinhas verdes. Olhou à sua volta e viu flores de todas as cores e borboletas bailando sobre elas. O canto dos pássaros anunciava que chegara a primavera. A vida nova enchia a terra inteira. O sol adormecia mais tarde e dava brilho a todas as coisas. O céu era muito azul e os pássaros voavam livremente. As rãs saltavam nos riachos e os grilos cantavam o dia todo. A transformação da sementinha ia sendo cada vez maior. Foi crescendo, crescendo, até que um dia se tornou numa grande árvore. A brisa passava e sacudia ternamente as suas folhas. Os pássaros encontravam ali o seu abrigo e os caminhantes refrescavam-se com a sua sombra e os seus frutos. As crianças brincavam e, quando estavam cansadas, encostavam-se ao seu tronco. Se aquela sementinha não tivesse caído à terra, nunca chegaria a ser árvore.
A moça que conta a história.
E aí, gostaram da história? Um pé até outro, depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A hora da história.
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12, das 14 às 17, a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
A hora agora é das Fernandicas. Pode chegar, vamos ouvir e curtir.
Agendinha cultural.
Que legal!
Mulher, minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Ana Rocha e eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias com os bebês. Anote aí!
Invista em todas as brincadeiras que seus pais faziam com você quando criança. Lembra do serra, serra, serrador? Essa em particular, devido aos movimentos e a canção, é uma das preferidas dos pequenos. Libere tintas e pincéis e deixe seu filho pintar você. Sim, costas, braços e pernas podem ser ótimos lugares para os rabiscos infantis. Apenas garanta que o material usado saia facilmente com água e sabão. Ah, e não se esqueça de tirar fotos para o álbum da família. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas!
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha cultural.
Que legal!
Obrigado, Nandas, e parabéns! A Hora do Bebê termina, abrindo mais uma oportunidade para você continuar conosco, revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais lá no Spotify ou no Google Podcast. Aproveite, vá agora ao Instagram, já está lá disponível para vocês ouvirem em qualquer momento.
Avise todo mundo, viu? Porque nestas plataformas você pode ouvir a gente a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia e da semana suas mensagens por WhatsApp, Instagram ou por e-mail.
Abençoados ouvintes, muito obrigada. E a gente se despede com A Hora de Arrumar. É uma música também do grupo Brincando de Papel. Lembrando que a gente vai continuar falando sobre temas que já estão surgindo lá no hospital, mas também temas que vocês estão enviando para nós como sugestões.
Para fechar o recadinho de sempre, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então, gente, se liguem, muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal, bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima HBB!
Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de arrumar cada brinquedo, cada brinquedo, cada brinquedo no seu lugar.
Yeah! Aham, aham.
Tem muito brinquedo espalhado aí no chão. Olha que bagunça, ó que confusão. Mas se outro dia eu quiser brincar, tem que guardar tudo pra poder encontrar.
Chegou a hora, de arrumar cada brinquedo, no seu lugar.
Parapanapam, paparapam, parapam, paparapam, parapam, paparapam, parapam, paparapam.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.